Quantas vezes adiamos coisas e dissemos para nós mesmos que faríamos no dia seguinte e mesmo assim não fizemos? Em poucas palavras, somos todos procrastinadores em algum aspecto da nossa vida. Alguns psicólogos dizem que a procrastinação é um hábito que deveríamos eliminar, mas outros dizem que não. Senhoras e senhores, depois de mais de um ano sem episódios novos, finalmente estamos de volta e hoje o assunto é a procrastinação. Em outras palavras, a arte e ciência de deixar as coisas para depois. Eu sou o Zacaré Sim, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Fique Sabendo. Muitas pesquisas foram feitas a respeito do assunto e muitas conclusões foram tiradas. Alguns psicólogos chegaram à conclusão que certas pessoas precisam procrastinar para ter as coisas feitas, mas ainda os psicólogos chegaram à conclusão que nem todas as pessoas são procrastinadoras, mas na maioria das vezes acabamos procrastinando pelo simples prazer de procrastinar. Estudos feitos recentemente apontam que entre 80 a 90% da comunidade estudantil procrastinou ou é praticante assíduo da procrastinação, e alguns deles chegam a praticar aquilo que se chama de procrastinação crônica. A procrastinação crônica é quando alguém constantemente deixa de realizar uma atividade que deveria ser inevitavelmente terminada. Os psicólogos afirmam que adiar de uma forma constante as tarefas que precisam ser feitas cria elevados níveis de estresse e sentimentos de mal-estar. Outros dizem que alguns níveis de estresse são necessários para criar em nós alguma vontade de querer ter as tarefas terminadas. Por que procrastinamos? Bem, existem razões biológicas quando o assunto é procrastinar. Duas partes do nosso cérebro estão envolvidas, o sistema límbico e o córtex pré-frontal. O primeiro contém o centro do prazer do cérebro, enquanto o último é responsável pelo planejamento e tomada de decisões. O córtex pré-frontal é menos desenvolvido que o sistema límbico, portanto, o sistema límbico geralmente vence quando nos deparamos com uma tarefa desagradável. É isso que torna os seres humanos naturalmente inclinados à procrastinação. E toda vez que procrastinamos, a culpa é do tal límbico. Alguns pesquisadores concordam que esse mau hábito pode realmente ser útil. É durante as distrações que nossa mente tem uma pausa que nos ajuda a pensar criativamente sobre os problemas. Alguns até acreditam que algumas pessoas procrastinam porque é assim que fazem seu melhor trabalho. Essas pessoas são chamadas de pessoas orientadas a prazos, pois dão o melhor de si quando o prazo está se aproximando. Para você que procrastina pelo simples prazer de procrastinar, fica agora sabendo da parte boa da procrastinação. 1. Atividades desnecessárias desaparecem. Adiar trabalhos para mais tarde dá-nos a oportunidade de reavaliar a importância de cada uma das tarefas que temos. Quando procrastinamos certas atividades por um longo período de tempo, pode ser um indicador que esta atividade em específico talvez não seja assim tão importante. 2. Nos faz perceber as atividades que realmente importam. Dificilmente nós procrastinamos nas atividades que realmente amamos ou realmente importam para nossas vidas. Na maioria das vezes, procrastinamos porque a atividade a ser feita não responde aos nossos anseios de vida, não nos dá prazer. A procrastinação nos faz entender as coisas que realmente importam nas nossas vidas e aquelas que estão simplesmente adiando as nossas paixões. 3. Procrastinar nos faz perceber a nossa parte mais criativa. Algumas vezes adiamos algumas atividades porque elas representam algo importante para nós, representam a coisa mais brilhante que poderíamos fazer. Quando deixamos a atividade para depois, não estamos completamente nos desligando dela. O nosso subconsciente vai coletando e processando dados para ajudar a resolver os problemas da forma mais criativa possível. Quando mais tarde sentamos para fazer a atividade que tínhamos adiado, um monte de ideias brilhantes nos aparecem em mente, uma vez que o nosso subconsciente esteve trabalhando. 4. Procrastinar nos ajuda a tomar melhores decisões. Algumas vezes adiamos de fazer alguma atividade porque não encontramos ainda a melhor solução para resolver o problema. Nossa intuição e o nosso intelecto são dois polos distintos e muitas das vezes fica difícil seguir um deles e abandonar o outro. Nessas circunstâncias, a procrastinação se torna um elemento-chave. Evitamos tomar uma decisão movida pelo impulso no momento errado. Quando chega o momento de tomar a decisão, já temos tempo suficiente para avaliar todas as consequências do nosso ato. Mas para você que vem nesse episódio para ouvir dicas de como parar com a procrastinação, aí vão algumas.
Eu acho que o primeiro passo, a pessoa deve parar de procurar informação, procurar vídeos sobre o que é procrastinar. Parar de procurar informações sobre como parar de procrastinar, que é o que está mais cheio, não é? Partindo do princípio que a pessoa já sabe que é culpada, já sabe que está a procrastinar, eu acho que não precisa de um botão, não precisa de algo que fica ali a alfinetar toda hora, a lhe lembrar dos seus erros. E sinceramente acho que isso ia ter o efeito contrário, ou seja, ia fazer com que a pessoa procrastinasse a própria procrastinação. Enfim, segundo passo, acho que a pessoa precisa de se conhecer mais, relaxar mais, não é? Tirar um tempo para meditar em si próprio, não meditar nos problemas, nem nas culpas, nem nos erros, mas no que a pessoa é, na própria essência e no que a pessoa quer ser daqui para frente. E por fim, pode até procurar algumas dicas sobre como ser mais produtivo, como ser mais organizado, começar a definir datas limites, fazer cronogramas e por aí em diante. O importante é a pessoa parar de olhar para os lados, né? Parar de se comparar e saber que, epa, a vida é tua, as falhas e os problemas são teus e todos os sucessos dependem de ti. Nós outros só somos uns NPCs na tua vida. Então, só olha para ti próprio, respira, se organiza, trabalha e tira um tempo para se fazer a sua mesma feliz, que é muito importante.
Eu vim deixar aqui a minha dica de como não procrastinar. É uma dica que eu geralmente uso, porque eu sei como a minha mente funciona. E eu acredito que a mente de muita gente funciona como a minha, porque eu sou uma pessoa normal. Mas ok. A minha dica infalível é criar um cronograma que tenha uns deadlines muito mais anteriores dos deadlines originais. Isto é para quê? Para se caso haja algum imprevisto, aconteça algo em uma das tarefas, a gente pode mover aquela tarefa para outro dia ou outra hora, porque deixamos dias extras. Então, deste modo, tipo, evitamos atrasar nas entregas, evitamos estar sob pressão, stress, ansiedade, porque terminamos o trabalho e ainda temos tempo que sobra para aperfeiçoar.
Uma das melhores formas de combater esse mal do século é criar um cronograma semanal. Aí defines todas as atividades que tens de fazer e diariamente tens de ser determinado e ter foco de cumprir com o que está estabelecido no teu cronograma. E fazendo isso, tornando as coisas mais leves e conseguimos cumprir com o nosso plano de trabalho.
Então, senhoras e senhores, estimados procrastinadores, quando o assunto é procrastinação, sempre teremos os prós e os contras. Todos somos procrastinadores em algum aspecto, em algum momento. Mas hoje, ficamos a saber que a procrastinação pode ser boa porque ajuda a perceber as atividades que realmente são necessárias e importantes, que procrastinar nos faz perceber a nossa parte mais criativa e procrastinar também nos ajuda a tomar as melhores decisões. Eu espero que tenha gostado do episódio de hoje. Eu sou Zacarias Simo e este é o Fique Sabendo, que está disponível no Google Podcast, no Spotify e em qualquer plataforma de podcast. Foi um prazer estar contigo e até o próximo episódio.